Exercitar a nossa atenção também envolve cuidado e manutenção com a vida. Se você está chegando por aqui agora, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Esse é o Vida Simples e Outras Coisas, um espaço que eu criei para compartilhar reflexões que eu faço sobre a vida, conversas que eu tenho com outras pessoas. E, enfim, dividir isso com mais gente, porque eu sei que no final das contas a gente sente meio parecido, né? Os nossos questionamentos são semelhantes. No episódio da semana passada, eu comentei com vocês que eu comecei a ler o livro Resista, Não Faça Nada. Queria te dizer que eu tô gostando muito das reflexões que a Jenny traz, que fala sobre atenção, sobre como a gente se relaciona com o tempo, com as pessoas, com o nosso entorno e como isso impacta as nossas vidas. Uma reflexão que ela trouxe à tona, que eu gostei muito, foi sobre a importância da manutenção. Falando aí das coisas físicas em si, a gente vive a era da obsolescência programada, em que as coisas têm uma vida útil muito mais curta, que os impactos desse estilo de vida têm afetado seriamente a natureza, tanto em relação à extração de matéria-prima quanto ao descarte desses produtos, né? E em se tratando da nossa vida e da forma como a gente se relaciona, a gente vive um tempo chamado modernidade líquida, que é um conceito criado pelo Bultmann, que fala sobre as relações e os comportamentos rápidos e fluidos do mundo contemporâneo, que são frutos do capitalismo globalizado. E esse é um tema muito interessante, então se você puder e quiser, dê uma pesquisada um pouco mais profunda. Tem alguns vídeos sobre esse tema, tem livros sobre esse tema, e eu acho que isso vai enriquecer a reflexão aí que você pode fazer sobre esse assunto. No livro, a Jenny trouxe um conceito de uma artista chamada Miele que fala sobre os instintos de morte e de vida. O instinto de morte, ele é mais sobre separação, sobre individualidade, sobre seguir o próprio caminho, enquanto o instinto de vida é sobre unificação, cuidado, manutenção. Nas nossas relações, quaisquer que sejam elas, é preciso ter consciência de que a manutenção, o zelo e o cuidado são fatores responsáveis pela duração, que é justamente um contraponto da modernidade líquida, em que as coisas duram cada vez menos e são descartáveis. Nosso corpo, por exemplo, ele precisa de manutenção para sobreviver, né? De alimentação, de descanso, de atividade física. A gente precisa também manter os nossos laços afetivos, porque nenhum homem é uma ilha. E as interações sociais, elas são muito importantes, óbvio, e com a pandemia e o distanciamento físico que a gente foi forçado a fazer, ficou muito claro a importância da gente encontrar formas de manter esse cuidado nas nossas relações e de encontrar também maneiras de fazer isso estando longe fisicamente das pessoas que são importantes para nós. Quando a gente fala de cuidado, é muito comum que a gente automaticamente pense nas mulheres, né? Porque existe a ideia de que a mulher é naturalmente cuidadora. Só que isso tem muito mais a ver com a socialização, com a questão dos homens trabalharem fora, das mulheres ficarem com o trabalho de casa e do cuidado dos filhos. É como se nós, mulheres, nós tivéssemos uma maior responsabilidade na manutenção da vida e das relações e de tudo que demanda cuidado do que os homens. E nesses novos tempos, em que tanto os homens quanto as mulheres estão no mercado de trabalho, a gente precisa mudar, a gente precisa, fazer com que essa divisão na manutenção do cuidado da vida e das relações sejam mais igualitárias entre os homens e as mulheres. Um outro ponto que a Jenny traz no livro, que também está relacionado ao cuidado e que a gente pôde ver muito, né, nos últimos tempos, foi sobre como dificuldades inspiram solidariedade. Quando acontece uma tragédia, as pessoas se ajudam muito mais do que no dia a dia. E é natural mesmo, né, que, sei lá, quando a gente vê a pessoa passando uma dificuldade, a gente se sensibilize com aquilo, né? A gente se coloca no lugar da pessoa, tem empatia. E o que ela quer dizer, assim, nessa reflexão que ela traz, é que, assim, é natural que a gente se sensibilize com a dor do outro, mas que a gente não consegue estender esse olhar de empatia no nosso dia a dia porque a gente tá na correria, né? A gente tá vivendo os nossos próprios problemas, a gente não tem tempo, a gente muitas vezes tem que se desdobrar em mil e uma atividades. A própria questão da divisão de tarefas domésticas, por exemplo, também, que as mulheres ficam sobrecarregadas com os filhos, com os cuidados da casa e muitas vezes tendo que trabalhar fora, também impossibilitam a gente de criar vínculos que são importantes para a manutenção de uma rede de apoio. Então, são coisas que a gente precisa repensar urgentemente, né, para a gente de fato ter vínculos mais duradouros com as pessoas, para a gente conseguir estabelecer relações saudáveis, relações que tenham de fato cuidado mútuo, sabe? Que a gente se importe com o outro, que o outro se importe com a gente, justamente para a gente lidar não só com as dificuldades, mas também compartilhar as coisas boas da vida. Só que para a gente ajudar o outro, a gente precisa estar bem. E a gente falou muito sobre o autocuidado, né, nesses últimos tempos, agora com a pandemia mais ainda. E, infelizmente, o autocuidado virou também uma mercadoria, né, com as questões estéticas, com a questão de consumo, né, se associando muito a tudo isso. Só que é muito importante passar a enxergar o autocuidado, como a Audre Lorde disse, como um ato de resistência, né, um jeito de resistir a essa forma de viver corrida, que prioriza o lucro, que prioriza o consumo, a produtividade. Só assim que a gente vai conseguir estender esse cuidado para o próximo, para a natureza e para a nossa comunidade. E falando nisso, nessa questão de comunidade, ela fala sobre um assunto que eu achei interessantíssimo, que eu quero estudar um pouco mais a fundo, que é sobre o biorregionalismo, que é um conceito da década de 70, de um ambientalista que se chama Peter Berg, que fala sobre a consciência não só das muitas formas de vida de um determinado local, mas de como elas se interrelacionam. E esse conceito, ele fala da restauração de habitats, ele fala da permacultura, que é o planejamento e execução de espaços que sejam mais sustentáveis e que trabalhem a favor da natureza, e fala também sobre nós nos enxergarmos como cidadãos de uma biorregião, que tem a ver não só com o fato da gente ser familiarizado ali com a ecologia local, conhecer as particularidades da nossa região, os animais que são mais comuns ali, as plantas, o nosso clima, mas também de assumir um compromisso coletivo de cuidado com o local que a gente está inserido. A gente, infelizmente, costuma valorizar muito mais as coisas de fora, de outras cidades, de outros países, e a gente não valoriza tanto o que a gente tem perto da gente. E eu acho que aí entra uma questão também dessa coisa do mundo moderno, da gente querer coisa nova o tempo todo e da gente não exercitar o nosso olhar e a nossa atenção para as coisas que estão perto da gente, porque a gente acostuma o nosso olhar. Como eu falei no episódio da semana passada, a gente precisa desacostumar o nosso olhar, né? Olhar para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor com atenção e com presença para que a gente consiga ver como elas realmente são. E ela dá um exemplo muito interessante de como ela exercita a presença, né, num lugar que está próximo dela. Ela visita um jardim que tem na cidade dela e ali ela observa, né, as coisas, os pássaros, as rosas que existem lá, e ela conta que esse jardim, ele é cuidado por voluntários, que ali todo mundo contribui de alguma maneira para a manutenção daquele espaço, que é público, né, qualquer pessoa pode usufruir, para que ele continue sendo um espaço que possa ser usufruído por pessoas e pelos animais que estão por ali. Então, mudar essa lógica de consumo excessivo de bens, né, de informações, de querer coisa nova o tempo todo, é um exercício difícil, né? Eu falei sobre isso no episódio passado, mas eu acho que é um caminho para a gente mudar a nossa relação com a gente mesmo, com as pessoas e com o nosso entorno. E com isso a gente começa a valorizar muito mais coisas que são importantes e a gente desperta também na gente mesmo a consciência do cuidado e da manutenção, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa trabalhar bastante ainda. Quando eu pensei em falar sobre esse assunto, né, quando eu estava lendo o livro e pensei que poderia ser um tema para trazer para cá, a primeira coisa que me veio na cabeça foi a frase de regar as plantas. Porque regar, quando a gente está cuidando aí das nossas plantinhas, é parte do cuidado, né? E a gente precisa regar simbolicamente as nossas relações com afeto, com tempo, com atenção. É preciso aprender a fazer aí as podas, né, das coisas que estão atrapalhando de alguma maneira o desenvolvimento dos nossos relacionamentos, para que a gente possa usufruir de tudo de bom que ele tem a oferecer, eles, né, têm a oferecer. Eu gostei muito dessa ideia de manutenção, mais de cuidar e menos de descartar. É claro que existem coisas que a gente tenta consertar e acabam tendo uma data de validade mesmo, né? E até relações. Às vezes a gente está em relações que a gente já fez de tudo e que a gente vê que o outro lado também não colabora. E às vezes é importante também deixar aí certas coisas. Mas eu acho que em se tratando da nossa relação com a natureza, da nossa relação com as pessoas, é muito importante que a gente passe a ter uma relação de cuidado e de manutenção. Porque a gente fica muito. A gente não, né? Essas pessoas aí exploradoras, bilionárias, elas querem muito, né, explorar Marte, elas querem, enfim, desbravar o universo, mas a gente está destruindo a nossa casa, que é a Terra, né? A gente não está trabalhando na manutenção e no cuidado do espaço que a gente usufrui aqui. A gente não está cuidando do outro, né? A própria vacinação é um belo exemplo de manutenção de cuidado, né? De cuidado coletivo. Então, eu acho que a gente está precisando trabalhar mais a manutenção da vida em todos os aspectos possíveis. E trouxe essa reflexão, espero que ela tenha sido útil para você aí. Se você achou legal, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, manda para uma pessoa que é importante para você, para ela saber que você está interessada em fazer a manutenção da relação. Não se esqueça de, se possível, ouvir o podcast pelo Orelo, que é uma plataforma que remunera os produtores de conteúdo. Então, é uma maneira de contribuir com o trabalho que eu faço aqui sem desembolsar nada, né, financeiramente. E você também, se tiver com din-din sobrando aí, pode apoiar o podcast pelo Apoia-se no financiamento recorrente ou fazer uma doação via Pix. É só acessar os dados que estão na descrição do episódio. Se você tiver um tema legal para sugerir, manda um e-mail para contato, umavidamaissimples@gmail.com. Aproveita e me segue no Instagram, @virandovegana, e me acompanha também no blog, que é umavidamaissimples.com.br. Um beijo e até o próximo episódio.